Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de café. Ontem, no final do dia, os conselheiros do Secafé aprovaram o balanço de 2020 e também um novo planejamento estratégico para o conselho, que a entidade está buscando aí, então, melhorar a imagem internacional do Brasil. Tem uma série de ações que o Secafé visa tomar a partir desse ano para melhorar tanto a imagem, mas principalmente também trazer benefícios ao produtor brasileiro. Então a gente convidou aqui hoje o Marcos Matos, ele é diretor técnico do Secafé, e também o Eduardo Heron. Sejam muito bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, Virgínia. Boa tarde. Olá a todos os telespectadores.
Boa tarde, Virgínia. Saudações a todos os telespectadores.
Então, Marcos, a gente chega aí com essa notícia quentinha para trazer para o produtor. A gente teve essa aprovação, então, ontem desse projeto estratégico, que visa aí uma série de benefícios para o setor a nível nacional. E eu queria saber de você, o que que isso significa? Como é que foi, debater esse assunto com os conselheiros? O que que o produtor pode esperar de diferente a partir agora de 2021?
Bom, esse planejamento estratégico mostra uma maturidade muito grande do setor exportador de café, que tem uma responsabilidade com o produtor rural brasileiro, né? O setor exportador, ele é muito eficiente. Nós temos o índice que mede o repasse de preço FOB exportação ao produtor, portanto, é um setor eficiente. E nós fizemos um processo colaborativo, um diálogo, de escutar o nosso associado, o exportador. Quais são os pontos prioritários, as pautas que realmente nós devemos dar atenção? Então, nesse processo colaborativo, que não é de agora, nós já estamos há algum tempo trabalhando esses temas, nós chegamos num planejamento estratégico, redefinindo pilares, novas temáticas que, de certa forma, também estávamos trabalhando. Vamos dar uma pulsão maior, como a comunicação, a promoção da imagem, a própria relação institucional, fortalecer a responsabilidade social e a sustentabilidade com a temática segurança alimentar, fortalecer a tecnologia da informação e a inteligência de mercados, temáticas importantes, e também nos nossos pilares jurídicos, que tem a temática tributária, logística portuária e de comércio exterior. Sempre ouvindo o exportador e aprimorando a nossa gestão. E ficamos felizes pelo reconhecimento que observamos nos nossos associados, que atuamos com proatividade e credibilidade.
E Marcos, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe dos principais pontos abordados, né? Vou começar com uma pauta que está sendo muito falada nos últimos dias: responsabilidade social, segurança alimentar. Está em pauta no agro, não tem jeito, é um assunto que vai aí Brasil afora, a gente precisa falar disso cada vez mais. Até porque essa responsabilidade traz muita segurança para quem compra da gente, né, Marcos? Então, eu queria que você explicasse melhor, esse nicho, o que que a gente pode esperar das ações do Secafé e como que vocês perceberam que precisava, de um investimento, de uma atenção maior para esse lado da cadeia.
Sem dúvida, o Secafé há bastante tempo vem desenvolvendo ações sociais e de responsabilidade social e sustentabilidade, junto ao produtor, com capacitação, junto às zonas produtoras, o meio rural, com laboratórios digitais em escolas públicas. Temos um trabalho muito bem feito nesse período, mas nós vamos nos adequar para os desafios que o mundo apresenta. Nós temos a cúpula dos sistemas alimentares na Europa, consultas públicas globais contra o desmatamento ilegal, questões de carbono neutro. Então, nós, do Secafé, fortalecemos este pilar para que nós possamos mostrar para o mundo o primoroso trabalho do produtor e dos demais segmentos, de que o produto brasileiro deve ter seu valor agregado por leis sociais, leis ambientais, produzido com qualidade e sustentabilidade. Essa é a nossa missão, junto à nossa equipe diplomática, nas embaixadas, os adidos agrícolas, fazer um trabalho em todos os governos, torrefadores, todos os agentes do mercado global de café, até os consumidores. Diversos países nós temos firmado acordos de promoção da imagem, tendo como base, o alicerce fundamental, a sustentabilidade. Assuntos globais estão na nossa agenda e é a sustentabilidade que é o grande drive e a possibilidade do Brasil ter melhores condições na comercialização do seu produto.
E Marcos, melhorando.
Marcos.
Oi, Edu, pode falar?
Não, eu só ia complementar com o Marcos uma
Claro.
informação que é muito importante, que norteia as nossas ações, é justamente o fato hoje de
Bem lembrado.
73% do nosso café brasileiro vão para mercados extremamente exigentes. seja no aspecto qualitativo, seja no aspecto social, ambiental. Então, o CCAFÉ fez um trabalho interno, juntamente com as empresas exportadoras, justamente para poder compreender, como o Marcos citou, esses novos drivers, e procurar alinhar as iniciativas da instituição, do setor, justamente para consolidar ainda mais a presença do café brasileiro nesses principais mercados.
E eu queria saber de vocês o seguinte, feito tudo isso, melhorando essa imagem do país lá fora, Marcos e Edu, né? Como é que isso reflete na vida, no dia a dia do produtor que está lá na lavoura, dia após dia, fazendo o seu café? Como é que a gente vai fazer como é que esse benefício chega ao produtor? Como que vocês avaliam isso?
Bom, nós temos várias frentes de atuação, desde pautas proativas de promoção da imagem, para que se conheça melhor o Brasil. Nós temos hoje um projeto na China com duas redes de cafeterias, indo para uma terceira agora, que a grande meta é trazê-los para conhecer a realidade brasileira. Todos já sabem, o Brasil é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor. Mas a nossa especificidade, 31 denominações de origem, um país continental com produção de café em vários estados, essas realidades, demonstrar que o índice de desenvolvimento humano é bom ou muito bom onde se produz café, onde se realmente socializa, temos geração de riqueza. Então, essas particularidades que devem ser mostradas para o consumidor, seja ele europeu, asiático, norte-americano. Então, essa é uma agenda que veio para ficar e só vamos trabalhar com mais fortaleza. Lembrando que o CCAFÉ, em muitas das pautas, trabalha junto com a ministra Tereza Cristina, a qual nós admiramos. Nós temos um trabalho com as demais organizações do agro, porque é uma imagem de Brasil. Então, nós vamos mostrar o café, mas temos os outros produtos. Além disso, nós temos toda a pauta que nos preocupa, assuntos regulatórios, que nós temos que acompanhar, o Green Deal, porque existem realidades diferentes, agricultura temperada de uma agricultura tropical como a brasileira. E nós demonstramos que o café brasileiro é produzido, sim, com qualidade e sustentabilidade. Temos uma estabilidade muito grande e ótimas condições. O trabalho primoroso que lá o produtor está fazendo deve, sim, ser mostrado corretamente.
Edu, você quer acrescentar alguma informação?
Eu acho importante destacar que o CCAFÉ avalia uma diversas oportunidades para o produtor. O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é que esses principais mercados que eu destaquei há pouco, e hoje são 73% do destino do café brasileiro, são mercados que têm características diversas, alguns com apelo mais social, outros mais ambiental, outros mais qualitativos. Mas no relatório estatístico do CCAFÉ, nós publicamos mensalmente os cafés diferenciados. Os cafés diferenciados, o que são os cafés diferenciados? São cafés que passaram por algum tipo de processo de beneficiamento, seja ele um café lavado, um café com certificação de sustentabilidade, um café especial gourmet, mas, no geral, o que se destaca é que os cafés diferenciados, de um modo geral, em todos os segmentos de oportunidades, eles tiveram, dentro do preço médio, um ágio de 30% em relação aos naturais. Ou seja, quando nós avaliamos em termos de oportunidade e renda, é algo também que o Brasil vem buscando, porque com o trabalho que o CCAFÉ está propondo a fazer de promoção da imagem do café brasileiro, das boas práticas agrícolas, da segurança alimentar que é aplicada internamente, nós estamos também falando de renda para o produtor, porque são cafés agora com um trabalho de promoção que o CCAFÉ está desenvolvendo no sentido de dar reconhecimento a todo esse esforço empreendido de uma forma muito competente pelo produtor e também buscar melhoria na renda desses cafés que estão sendo produzidos com qualidades diferenciadas.
E lembrar que o Eduardo mencionou os diferenciais de preço. O Brasil é o país que mais repassa o preço fora de exportação ao produtor. Então, quanto maior o preço de venda, mais o produtor tem a sua renda garantida. Um repasse que é de 80% a 92%, dependendo da época e dependendo das condições. Negociar com melhores condições, e a gente acredita que todo o café brasileiro é feito sob responsabilidade social e sustentabilidade, gestão ambiental. Nós temos um código florestal rigoroso, nós temos o CAR, nós temos o PRA, e nós temos também preceitos e leis sociais dentro da consolidação das leis do trabalho. Então, o Brasil tem as condições de negociar a sua produção sempre de uma forma diferenciada.
Perfeito. E falando um pouquinho agora mais da parte técnica, Marcos, essa aprovação trouxe também o CCAFÉ se engajando para encontrar soluções para processos mais técnicos para o produtor. Entre eles, outro assunto que está muito em pauta aqui no país também, reforma tributária, né? Então, esse documento tem como objetivo uma atuação proativa nos temas que o produtor está precisando, auxiliar, quebrar um pouco esse processo que é bastante burocrático. Então, eu queria que você explicasse, quando a gente fala em reforma tributária para o setor cafeeiro, o que vocês estão imaginando, quais são as propostas, quais são os próximos passos daqui para frente para o setor?
Prefeito, é realmente uma questão de fundamental relevância para todo o agro brasileiro. Por meio do nosso Comitê Jurídico Tributário e de uma assessoria específica em conhecimentos tributários voltados para o agro, nós temos uma estratégia de atuação. O CCAFE é membro do IPA, o Instituto Pensar Agro, que está lá dentro do coração da FPA, que é a frente parlamentar do nosso, todo o nosso setor, todo o agro brasileiro. Então, nós atuamos na construção de propostas. E o CCAFE, por meio da sua assessoria, do seu comitê, nós observamos os impactos dos textos que hoje estão sendo discutidos. Nós temos duas PECs, PEC 45, uhum. PEC 110 e o PL do governo, que é o 3887, cada um com uma esfera, com uma particularidade. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já indicou que o relatório vai ser publicado e a partir daí temos as votações. Nós temos várias emendas, o CCAFE protocolou emendas, porque o nosso foco é atenção aos exportadores de café e, junto com as outras entidades, ter um sistema tributário brasileiro moderno e eficiente que não onere, não aumente impostos e ainda permita dar mais competitividade. Algumas propostas nos preocupam, outras podem ser mais adaptáveis, mas o cenário é de muito risco e nós estamos atentos a isso. Então, esse é o ponto. Nós temos uma estratégia e estamos acompanhando. Nas próximas semanas, teremos mais elementos para saber quais estratégias serão mais importantes de se fazer.
E Marcos, quando você fala para a gente que há uma preocupação, você consegue citar assim, de prontidão o que preocupa mais o setor nesse momento? Porque além da reforma tributária, esse documento que eu recebi, que vocês me enviaram aqui, fala do Fundo Rural, da Lei Candir, é uma série de ações que vem acontecendo. O produtor está muito ligado nisso, não tem como você disse, é pauta do agronegócio nacional. Mas você puxou aí que tem algumas ações que preocupam bastante para o setor, né? Eu queria saber quais são elas. Se já há as respostas do que deve ser feito para melhorar essa vida do produtor do Brasil.
Bom, o agronegócio brasileiro são elos, e para o agro brasileiro estar bem, todos os elos devem ser contemplados. Sim. Não podemos onerar as exportações, o Brasil não pode exportar impostos, esse é um preceito básico, por isso defendemos tanto a Lei Candir, não ter ICMS nas exportações, então o Brasil perde competitividade, a Bolsa de Nova York do Arábica e a Bolsa de Londres do Conilon, do Robusta, eles não estão preocupados se o Brasil tem ou não ICMS. Quem perde competitividade é o Brasil e dá espaço para os seus concorrentes. E se isso acontece, o Brasil ter competitividade, o produtor automaticamente, dentro daquela lógica de repasses e de união dos setores, todo o agro vai bem. Então, a reforma tributária tem que ser atenta para cada um dos elos. As alíquotas de impostos, entendem algumas que é uma única alíquota e isso nos prejudica. Tem uma PEC que são possibilidades de alíquotas diferentes e aí você vê a particularidade do agro. Esse modelo de IVA, o índice de valor agregado, esse modelo de impostos, no mundo inteiro e nos países mais avançados e que tem agricultura pujante, permite-se alíquotas diferentes. E o agro, ele é contemplado com uma alíquota diferente. Existem questões climáticas, riscos diversos, existem elos completamente diferentes dentro de um mesmo setor. Então, essas particularidades devem ser atentas. E é isso que nós mostramos para a equipe econômica e isso que nós mostramos para os parlamentares. A partir do momento que nós tivermos um texto, nós vamos ter mais elementos. E as entidades do IPA, do Instituto Pensar Agro, o CCAFE é membro, preparamos um documento com uma consultoria reconhecida para mostrar os impactos de todas as propostas no nosso setor. Por isso que dissemos, algumas propostas são muito danosas e outras são adaptáveis.
Isso, então, é um assunto que a gente vai ter que acompanhar no dia a dia, Marcos, para entender como é que ele vai desenvolver, para ver se o setor vai acatar essas informações que vocês estão levando. É isso, a gente precisa continuar acompanhando de perto para ver qual é que vai ser o desenrolar da história toda.
Sem dúvida, e o CCAFE fica sempre à disposição para nos próximos capítulos. Nós vamos trabalhando esse assunto semanalmente.
Perfeito. Outro ponto que vocês trouxeram, então, com a aprovação do projeto, falo com o Edu agora, logística para o setor cafeeiro, Edu. É um assunto assim que a gente vem martelando, o produtor fala bastante aqui para a gente, custo marítimo, enfim, tudo isso que engloba. Você está rindo aí porque você sabe que realmente é uma pauta que ela é rotineira no nosso dia a dia. E eu queria entender o que, que o Conselho está visando, buscando para melhorar esse ponto para o produtor, Edu.
Olha, acho que inicialmente é importante observar que nós temos um trabalho primoroso da porteira para dentro. O produtor faz um trabalho excepcional, mas também é importante enfatizar que a eficiência logística do comércio exportador também hoje é o que tem proporcionado o Brasil a alcançar recordes e mais recordes. Nós temos uma logística eficiente internamente, nós temos a capacidade hoje de poder entregar 4 milhões de sacas no porto, mas isso não nos exime dos desafios que nós temos como agro, não exclusivamente café, dos impactos logísticos que nós temos. O agro brasileiro e o café vive essa concentração do fluxo de comércio na Ásia. Isso tem trazido alguns impactos internos com a disponibilidade de container. A gente nota que há uma certa dificuldade de ter acesso a containers bons para exportação. Escalas de navios, omissões de navios. Então, tudo isso reflete em custo. E o Secafé tem procurado discutir no âmbito dos seus comitês, compreender essa dinâmica, compreender esses desafios e procurar soluções que mitiguem esses riscos. Afinal de contas, é importante ressaltar que o ano passado o Brasil exportou café para 122 destinos em plena pandemia. É um país que realmente tem tido grandes oportunidades e espalhadas no mundo inteiro. Então, a logística acaba sendo um dos pilares importantes para o diagnóstico dessas oportunidades e procurar buscar cada vez mais a nossa eficiência. Nós, como foi noticiado recentemente, o Secafé está fazendo a integração da emissão do certificado de origem ao portal único. O certificado de origem OIC é um documento exigido por força do Acordo Internacional do Café para toda a exportação de café do Brasil. E nós estamos desburocratizando o processo. Nós estamos tornando ele mais ágil, nós estamos disponibilizando para o exportador o documento de uma forma muito mais célere, sem burocracias, e nós queremos, através da tecnologia, cada vez mais aprimorar esses processos, buscar sistemas de inteligência, procurar ouvir das empresas exportadoras a todos esses desafios que nós tivemos no nosso dia a dia. E felizmente, mesmo com todas as dificuldades que o agro vem enfrentando com a questão logística, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos fazendo um trabalho de forma muito competente, mas sempre preocupados com esse futuro que nós temos nos próximos meses, porque entendemos que é necessário uma discussão contínua para evitar que haja gargalos ou prejuízos para a atividade comercial no Brasil.
Complementar.
Claro, Marcos.
Lembrar que por meio do nosso Comitê Logístico Portuário e do Comércio Exterior, hoje com participação maior dos conselheiros, nossa assessoria específica em questões portuárias, a gente faz um trabalho importante de monitoramento das questões regulatórias, junto à ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para coibir abuso, terminais, armadores, agências marítimas. Então, esse trabalho tem sido feito aí de perto, também uma agenda semanal prioritária para o Secafé.
E, Edu, puxar um gancho. Você quer concluir, Edu?
Não, só ia comentar com o Marcos que o Secafé tem trabalhado, não somente, também no aspecto regulatório, isso é muito importante. Nós entendemos a necessidade de aprimorar a regulação brasileira, justamente como o Marcos mesmo frisou, de tentar coibir os abusos que nós temos observado nas operações marítimas portuárias.
Tá. E, Edu, eu vou puxar o seu gancho que você trouxe desse último ano da pandemia. Porque a gente sabe, como você já apontou, esse problema de frete, container, ele é recorrente também, a gente vem lidando com isso ano após ano, mas no ano passado houve uma incerteza muito grande quanto a tudo isso por conta da pandemia do coronavírus. Paralelo a tudo isso, o Brasil exportou muito bem, a gente bateu recorde atrás de recorde nos embarques, mas eu vejo aqui, Edu, do lado do mercado, que a gente faz o acompanhamento de mercado, às vezes ainda há uma certa incerteza quanto aos embarques por conta da pandemia. A gente achava que ia ter uma onda só, né? Agora a gente já está na segunda, países falando na terceira onda. Então, ainda essa é uma dúvida que ainda pega o produtor. esse problema de embarques, containers, enfim, ele é devido à lição que a gente tirou no ano passado, o trabalho que o Secafé fez em 2020. É um problema superado ou o produtor, o mercado realmente tem que ficar atento ao que vem pela frente?
Virgínia, os desafios logísticos eles são contínuos. Isso não dá para nós afirmarmos que 2020 serviu como lição e não teremos mais problemas adiante. Ao contrário, é bom a gente lembrar que o Brasil vem ano após ano aumentando sua produção de grãos, uhum, e o café também. Então, a discussão logística interna no Brasil ela é muito importante justamente para evitar gargalos, evitar burocracias e despesas. O que eu tiro como lição do ano de 2020, logicamente foi um ano extremamente desafiador. Eu acho que pouquíssimos analistas viam de uma forma muito positiva. No início da pandemia, nós ouvimos muita gente falando que o impacto do fechamento das cafeterias, dos hotéis, isso realmente trouxe um sentimento muito negativo. Mas o ano de 2020 é algo que eu considero atípico e, pelo tempo que eu tenho do café, eu não consigo enxergar outro momento semelhante, porque nós tivemos uma pandemia global, nós tivemos a Europa inteira com um problema, nós tivemos Ásia, nós tivemos nos Estados Unidos, e um ano onde o Brasil teve uma produção recorde, nós tivemos uma exportação recorde. Se nós olharmos, nós tivemos um crescimento para a Europa de 8,8% em 2020. Para a Europa, para a América do Norte, 4%. E foram mercados extremamente afetados pela pandemia. É uma análise que é muito pessoal. Uhum. Eu entendo que foi feito um trabalho durante anos, um trabalho de pesquisa, um trabalho de ciência, de tecnologia. Foi um trabalho no aprimoramento das boas práticas agrícolas, das tecnologias aplicadas na produção do café e também a eficiência do comércio exportador. De um modo geral, juntando todas essas variáveis, nós fomos capazes de atender esse mercado que estava em plena pandemia e que, de alguma maneira, passou a consumir mais café. Porque mesmo com todos esses volumes que o Brasil exportou, não se viu grandes formações de estoques lá fora. O que vale, talvez, como lição, é saber que nós fomos capazes de poder cumprir com a demanda global, de poder atender o mercado com qualidade, com sustentabilidade, de cumprir com todos os contratos e seguimos com essa mesma perspectiva. É claro que, para avaliarmos as próximas condições, nós precisamos fazer o que o Secafé está fazendo, buscar fomentar a discussão internamente com o seu comitê, procurar identificar os desafios, as oportunidades e atuar no âmbito regulatório, atuar no âmbito comercial junto com os armadores, com terminais, para procurar soluções que nos permitam continuar esse desafio que o Brasil tem encarado, que eu considero, de uma forma, o agro brasileiro tem dado uma lição muito importante e a gente tem que enaltecer todos os produtores, todos os exportadores que fizeram um trabalho impecável para garantir os resultados que nós vimos na balança comercial brasileira.
Perfeito. Edu, vou continuar com você para falar da modernização dos certificados da OIC que você trouxe um pouquinho antes de eu te fazer essa pergunta. A última atualização que a gente teve do Secafé no dia 19 de abril, falava que o próximo passo é que as representações permanentes do Brasil junto às organizações internacionais em Londres estavam lá para acelerar a publicação do regulamento já atualizado. Como é que está, em que pé que está essa negociação? A gente continua nessa fase, nessa etapa? E se sim, quais são as próximas etapas aí que o Secafé deve tomar?
Virgínia, o Secafé já vem discutindo, pensando internamente, essas modernizações de processos. Nosso foco é sempre buscar condições adequadas de trabalho, processos, porque isso, logicamente, é um ganho que você tem no processo para o exportador e, consequentemente, retorno financeiro não somente para as empresas, mas também para a distribuição de renda para os produtores. Como o Marcos mesmo colocou aqui no início, o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Então, quanto mais celeridade nós temos no processo, mais condição nós temos de poder irrigar toda a cadeia para dar condição de se continuar esse trabalho primoroso que vem sendo feito. O processo de emissão do certificado de origem, nós iniciamos um desenvolvimento de sistema, tivemos uma ajuda muito grande do SESEX, que nos orientou. Nós estamos hoje integrando esse processo de emissão, que ainda ele é meio artesanal, ainda preso às regulações que regiam a época das cotas, mas que nesse momento não se justifica mantê-los. Então, a proposta do CECAFE foi buscar celeridade na assinatura do documento, em evitar erros de digitação de documento, porque uma vez que a gente passa a extrair o dado diretamente do portal único, e com isso disponibilizar o documento mais rapidamente para o exportador. Nós estamos ainda aguardando a publicação do novo regulamento para a OIC, estamos bem avançados no desenvolvimento do sistema, e a nossa ideia é que após a publicação do novo regulamento, que a gente passe a sentar com todas as agências certificadoras, com os membros do Comitê Logístico do CECAFE, com os exportadores, para nós fazermos um trabalho de lapidação desse sistema que já está em curso, e a nossa expectativa, se não tivermos nenhum contratempo, é que a gente tenha disponibilidade desse novo sistema a partir do segundo semestre.
Perfeito. Nós trouxemos então aqui para o produtor que está assistindo a Notícias Agrícolas as principais informações, principais pontos desse novo planejamento estratégico aí do CECAFE, aprovado ontem. Então eu deixo agora o espaço para você, Marcos, Edu, se vocês quiserem deixar uma mensagem final para o produtor que está nos assistindo, fiquem à vontade.
Obrigado, Virgínia. Bom, nós do CECAFE, alinhado a nossos associados, nós temos empresas nacionais, globais e cooperativas entre nossos associados, temos o compromisso de levar a imagem do agro alinhado com o Ministério da Agricultura, alinhado com todo o agronegócio brasileiro, de promover a nossa imagem. Do ponto de vista da sustentabilidade, o CECAFE é parceiro em todos os programas de sustentabilidade, de responsabilidade social, de boas práticas. Trabalhamos com monitoramento de limite máximo de resíduo, olhamos lá fora o que está acontecendo, todos os debates, e imediatamente trabalhamos junto à base. Então, que os produtores tenham no CECAFE um parceiro para que o Brasil cresça. O Brasil é líder no mercado global, mas a gente quer fortalecer, negociar melhor, mostrar o nosso valor por meio da sustentabilidade e da qualidade.
Edu?
Eu acho importante ressaltar o trabalho que o CECAFE está fazendo, dos exportadores, do conselho do CECAFE, dos comitês, porque eu, particularmente, eu sempre vou olhar como referência o ano de 2020, que foi um ano atípico. E olhando para frente, eu vejo um mercado de oportunidades. É claro, nós temos desafios ainda, o Marcos já colocou aqui alguns dos principais desafios que nós temos. Estamos buscando compreendê-los, atuar para que a gente não tenha nenhum impasse na comercialização, mas ainda assim são mercados de oportunidades. Se nós olharmos mercados novos, como os mercados árabes, mercados de países produtores que estão cada vez mais comprando café brasileiro, eu acho que cria uma perspectiva muito positiva de oportunidade para o comércio de café do Brasil. Mas é claro, eu acho que é importante nesse momento buscar as parcerias, buscar o diálogo, buscar superar esses desafios, porque para atender essas oportunidades é necessário que nós tenhamos aí um amplo diálogo com todas as cadeias, façamos um planejamento para que o Brasil realmente busque alcançar essas oportunidades.
Senhores, muito obrigado pela participação e disponibilidade de vocês em vir aqui até o Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para vocês voltarem mais vezes. Qualquer novidade que tiver aí para o setor, nós estamos à disposição aqui para conversar.
Obrigado, Virgínia. Um abraço a todos os telespectadores.
Obrigado, Virgínia. Um abraço a todos.
Portanto, essa foi a nossa conversa, então, com o CECAFE, que aprovou ontem o novo planejamento estratégico, que tem como principal objetivo fortalecer a imagem do Brasil lá fora. Tem uma série aí de propostas, de ações que o CECAFE pretende tomar daqui para frente. A gente vai continuar acompanhando bem de pertinho. Qualquer novidade a gente traz aqui para o Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas você que está assistindo a gente pelo nosso site, não esquece de passar lá no YouTube, achar nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever e ativar as notificações para você continuar sendo o produtor mais bem informado do país.